Lídice da Mata defende ações de combate ao trabalho infantil na zona rural.
Demóstenes Torres critica conteúdo de cartilhas distribuídas pelo governo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, considera inaceitável qualquer forma de trabalho infantil, mesmo para ajudar os pais no sustento da família.
Lídice da Mata, que concedeu entrevista ao programa Conexão Senado, é uma das coordenadoras da Campanha Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, que foi lançada na semana passada na Câmara dos Deputados. Repórter Rogério de La Fuente.
Segundo a senadora pelo PSB da Bahia, Lídice da Mata, este ano a campanha de erradicação priorizou quatro das piores formas de trabalho infantil. São elas: o trabalho infantil doméstico, o trabalho das crianças nas ruas, o trabalho infantil no lixo e com o lixo e o trabalho infantil na agricultura, especialmente com agrotóxicos.
Essas formas de trabalho infantil, elas são as formas que nós consideramos que, em etapa, nós podemos alcançar mais rapidamente e combatê-la.
A senadora do PSB da Bahia observou que, em determinadas camadas da sociedade, o fato de que crianças trabalhem para ajudar os pais no sustento da família, desde que também brinquem e estudem, é considerado aceitável quando não deveria.
É uma inversão do papel. A Constituição avança não só quando proíbe o trabalho infantil, mas quando define claramente o papel dos pais e da família na sustentação, no provimento da vida dessas crianças.
A senadora Lídice da Mata ponderou ainda que o programa de erradicação do trabalho infantil atende aproximadamente 820 mil crianças em quase 3.500 cidades, mas que é necessário avançar para uma cobertura que inclua a zona rural.
Comissões.
De que forma a internet pode ajudar a desenvolver o Brasil?
O assunto vai ser debatido na próxima semana pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. As informações na reportagem de Maurício Desante.
Os senadores querem detalhes de iniciativas como as do projeto Cidade Digital, implantado em março na cidade de Canelas, no Rio Grande do Sul. O projeto da Telebrás vai muito além do acesso à internet para a população local. O objetivo é a prestação de serviços públicos de qualidade a partir de uma rede de fibra ótica, que permite o tráfego de dados, vozes e imagens. O projeto Cidade Digital possibilita desde o prontuário médico unificado de um paciente até o monitoramento das áreas públicas pela polícia, tudo online via internet. Para discutir a viabilidade de instalação desse modelo em outras cidades brasileiras, os senadores da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo vão promover o painel Inclusão Digital como Fator de Desenvolvimento. Os nomes dos debatedores foram confirmados pelo vice-presidente da comissão, senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe.
Os convidados: o senhor Paulo Bernardo Silva, ministro do Estado das Comunicações; o senhor Eduardo Cap, gerente de pesquisa e desenvolvimento da Telebrás; o senhor Percival Henrique, presidente da Associação Nacional para a Inclusão Digital; e o senhor Constantino Solim, prefeito do município de Canelas.
O painel sobre inclusão digital faz parte de um ciclo de debates promovido pela CDR para fazer um diagnóstico dos entraves existentes ao desenvolvimento regional no Brasil. A primeira discussão aconteceu em maio e foi sobre a infraestrutura de transportes. O terceiro e último debate, que ainda não tem data marcada, será sobre a guerra fiscal entre os estados.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, apresentou proposta de emenda à Constituição que estende aos empregados domésticos os mesmos direitos dos demais trabalhadores, sem, no entanto, onerar os empregadores.
Segundo a senadora, existem cerca de 7 milhões e 200 mil trabalhadores domésticos no Brasil e somente 29% trabalham com carteira assinada.
Para Vanessa Graziottin, tão importante quanto o aumento de direitos desses trabalhadores é a desoneração dos empregadores. Isso, na opinião dela, vai evitar a demissão em massa.
Que possam essas contribuições recolhidas para o FGTS, para o INSS, a Previdência, portanto, que elas possam ser recuperadas no ato da declaração do imposto de renda. Eu acho que cabe o Estado subsidiar essa relação tão importante para o Brasil e principalmente para aquelas pessoas mais vulneráveis, que são mulheres, meninas, que são as negras desse país.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, afirmou que o poder público não oferece as condições mínimas de sobrevivência para os idosos, sobretudo aqueles que precisam de abrigo. perigos.
Em 2010, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o país já contava com 20 milhões de pessoas com mais de 60 anos e a previsão para 2050 é que elas correspondam a 63 milhões.
Paulo Davim lamenta que, no entanto, apenas 6,6% dos abrigos para idosos sejam públicos, como indica estudos do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E 2/3 dos municípios não têm abrigos.
É preciso que o governo invista nessa área, em cuidado domiciliar formal, benefícios monetários para o cuidador familiar, inclusão do cuidador familiar no sistema de seguridade social, centros dia, hospital dia, ou seja, uma política coordenada e voltada para garantir o bem-estar de todos os brasileiros em idade avançada.
O senador Jaime Campos, do Democratas, defendeu a federalização da rodovia Transpantaneira, que liga o município mato-grossense de Poconé com a capital do Mato Grosso do Sul.
Atualmente, a rodovia chega somente a Porto Jofre, no Mato Grosso.
Jaime Campos observou que há muita identidade cultural entre Poconé e Corumbá, cidades divididas pelo Pantanal. E com a ligação até Mato Grosso do Sul, haverá também uma forte identidade econômica.
Vou ver os dois governadores, André Postinelli e o governador Simval Barbosa, diante da importância que esta rodovia é para os estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Eu não tenho sombra de dúvida de que nós transformaremos aquela vasta região dos nossos estados num grande área turística, uma estrada turística.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, defendeu uma legislação moderna sobre o acesso às informações públicas.
Para ele, é preciso estabelecer limites claros e processos transparentes para a classificação dos documentos públicos sigilosos.
O senador disse que a lei deve facilitar o acesso do cidadão à informação e ainda deve prever a possibilidade de recurso à justiça em caso de pedido negado.
Suplicy defende também que os ex-presidentes da República, José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique e Lula sejam ouvidos sobre a questão dos documentos secretos do governo que consta do projeto de lei em análise no Senado.
Considero que a aprovação do projeto de lei que regula o acesso a informações é muito importante para o aperfeiçoamento da jovem democracia brasileira. Um povo que não conhece a sua história, não tem memória.
O líder do Democrata, senador Demóstenes Torres, de Goiás, criticou os livros distribuídos pelo Ministério da Educação nas escolas públicas com informações históricas que ele considera equivocadas.
Também criticou o conteúdo elogioso aos governos do Partido dos Trabalhadores. Como exemplo, citou trechos da coleção Viver, Aprender, que relatam apenas aspectos positivos das ações do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
Para Demóstenes Torres, o conteúdo das cartilhas mostra apenas que o governo está preocupado em formar militantes de esquerda e não cidadãos.
E o governo não está fazendo a educação científica, o governo está fazendo a educação ideologizada e, na minha opinião, criminosa. Apologia à invasão de terra, por exemplo, apologia ao movimento sem terra, as propagandas do governo, é lamentável.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Osório Anquises e Nara Beu.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.